Um paciente cruza a porta da sala de emergência, o teste capilar é feito na triagem e o glicosímetro simplesmente grita um HI no visor.
Aquele alerta vermelho, né?
Exato. Ou talvez marque lá uns assustadores, sei lá, 500 miligramas por decilitro. E, tipo, o instinto quase visceral de qualquer um diante desse número é pegar uma seringa de insulina na hora para normalizar isso.
Com certeza, a gente quer abaixar o número o mais rápido possível.
Pois é. Só que o detalhe é que ceder a esse instinto, dependendo do cenário, é o caminho mais rápido para causar uma parada cardíaca no paciente.
É, e essa é a grande armadilha da medicina de emergência metabólica. Geralmente, quando a gente avalia um diagnóstico, tem aquela expectativa de precisão mecânica, sabe?
Como assim, mecânica?
Tipo, o paciente sofre um trauma, o raio-x mostra a fratura do rádio ali, iluminada em branco no negatoscópio. O problema é super visível e a solução ortopédica é direta. Vai lá e conserta.
Ah, entendi. Fica fácil de ver.
Sim, mas nas alterações metabólicas severas, o corpo humano não oferece esse conforto visual de um raio-x. O cenário diagnóstico se torna, assim, incrivelmente complexo debaixo dos panos.
É, o metabolismo não tem raio-x, né? O número no visor do aparelho conta só uma fração minúscula da história. E é por isso que a nossa missão nesse nosso mergulho profundo de hoje é bem clara. A gente vai traduzir diretrizes clínicas e anotações médicas complexas num roteiro prático.
Um roteiro que salva vidas, literalmente.
Isso. O objetivo é armar quem cá de plantão com um raciocínio blindado para enfrentar esses quadros de hiperglicemia severa. E o primeiro passo, para organizar esse raciocínio é separar o que parece uma emergência do que realmente é uma emergência.
Exatamente. A premissa vital que pauta qualquer atendimento nesse cenário é reconhecer que, tipo, a imensa maioria dos pacientes que chegam com a glicemia lá nas alturas apresenta só uma hiperglicemia assintomática.
Ou seja, o número está alto, mas o paciente está de boa.
Isso. Não tem um risco de morte iminente ali. O foco crítico que separa um atendimento padrão de um verdadeiro salvamento é a capacidade do médico de identificar as duas verdadeiras emergências.
Que são a cetoacidose diabética, a famosa CAD, e o estado hiperosmolar hiperglicêmico, o EH, certo?
Certíssimo, são as duas grandes vilãs dessa história. E o resgate para essas condições exige um rigoroso tripé de tratamento, focando na hidratação, no controle do potássio e, só por último, a insulina.
A ordem inverte totalmente o nosso instinto inicial. Mas antes da gente entrar na emergência pura, acho que a gente precisa olhar mais de perto para esse falso alarme.
Com certeza, é fundamental saber o que não fazer.
Ok, vamos analisar isso por partes, então. Pensa naquele paciente clinicamente estável. A glicemia marca 400. Ele relata aquela poliúria, polidipsia, bebendo muita água, indo muito ao banheiro.
O clássico.
Mas os sinais vitais estão super preservados, a gasometria está inocente, sem acidose, não tem dor abdominal, o nível de consciência está perfeito. O que está acontecendo aí?
Esse perfil reflete, na maior parte das vezes, um abandono do tratamento em casa, sabe? Ou talvez uma infecção muito inicial, bem leve. O organismo dessa pessoa não chegou nos 400 da noite para o dia.
Houve um tempo de adaptação, né?
Exato. Houve uma adaptação celular lenta ao longo de vários dias, às vezes semanas. Os receptores, a própria dinâmica osmótica do corpo se ajustaram para tolerar aquela concentração absurda de glicose.
Então o corpo se acostumou com o novo normal dele.
Isso mesmo. E é por isso que a pior conduta possível seria prescrever uma dose de ataque de insulina na veia só para, tipo, limpar o número do visor antes de dar alta para o paciente.
Nossa, isso acontece muito. Reduzir esse valor de forma abrupta no pronto-socorro é tratar a ansiedade de quem está de plantão, não a biologia do paciente.
É o famoso tratar o exame e não a pessoa.
Pois é, forçar uma normoglicemia rápida num organismo que já está adaptado à hiperglicemia crônica pode desencadear uma hipoglicemia de rebote gravíssima assim que ele pisar em casa.
E nenhum guideline sério recomenda isso. Os passos são de uma clareza absoluta para esses casos. Primeiro, anamnese e exame físico rigorosos para descartar choque ou acidose. E depois?
Segundo, a gente investiga o gatilho, tipo uma infecção urinária leve, e a intervenção se limita a uma hidratação endovenosa bem cautelosa, algo em torno de 500 a 1.000 mililitros de soro fisiológico.
Bem suave, só para dar uma ajuda.
Sim, só para hidratar. E aí o médico ajusta a terapia de base, aumenta a dose da insulina basal que ele já usa em casa e encaminha para o ambulatório.
A pressa, nesse caso, é inimiga da fisiologia. A gente tem que ter paciência clínica. Mas, agora, mudando de cenário, quando a compensação falha de vez e o alarme real soa, aí o bicho pega. A fisiopatologia entra em colapso total. O organismo perde o balanço metabólico e o risco de morte fica muito alto.
Conta pra gente sobre a primeira manifestação desse caos, a cetoacidose diabética. Ela é mais comum no tipo 1, né?
Isso. Muito comum no diabetes tipo 1, pacientes mais jovens. O defeito central aqui é a ausência absoluta de insulina. Zero insulina. A glicose, por mais abundante que esteja no sangue, simplesmente não consegue entrar na célula.
Ah, é aquela nossa clássica analogia, né? É como morrer de fome no meio de um banquete maravilhoso.
Perfeita essa analogia.
A comida está toda ali servida no sangue sob a forma de glicose, mas as portas das salas de jantar, que são as células, estão trancadas, e a chave, que é a insulina, sumiu.
Exatamente. O tecido periférico entra em privação energética severa, e a resposta do corpo a esse sinal de socorro das células é drástica. O fígado e o tecido adiposo iniciam uma lipólise agressiva.
Eles começam a quebrar gordura igual loucos.
Sim, o corpo tenta desesperadamente gerar um combustível alternativo que não dependa da insulina para entrar nas células. O problema é que o subproduto da quebra dessa gordura são os corpos cetônicos.
Os famosos beta-hidroxibutirato e o acetoacetato.
Esses mesmos. E o que vem de brinde com eles? Uma liberação maciça de íons H+. E isso despenca o pH do sangue para níveis perigosamente ácidos.
Tipo, frequentemente abaixo de 7,3, o que é gravíssimo. O ácido vira o verdadeiro vilão da CAD, então.
O grande vilão. É essa acidemia severa que irrita as terminações nervosas do peritônio, simulando aquele quadro de abdômen agudo com dor intensa e dá náuseas e vômitos incontroláveis.
Ah, e claro, os pulmões tentam compensar isso, né? Tentam expulsar o ácido em forma de CO2.
Sim, é o que gera a famosa respiração de Kussmaul, aquela respiração profunda e ofegante, e aquele inconfundível hálito cetônico, que lembra cheiro de maçã podre ou acetona.
É um quadro muito rápido e ruidoso, dá para ver que o paciente está muito mal. Mas o cenário muda de figura completamente quando a gente olha para o outro lado, para o estado hiperosmolar hiperglicêmico, o EH.
E como muda? O EH é tipicamente visto em idosos com diabetes tipo 2. E o que é fascinante aqui é que a ausência de insulina não é total.
O pâncreas ainda chora uma gotinha ali, né?
Isso, ele ainda secreta uma quantidade ínfima do hormônio.
E essa quantidade residual que chega lá na veia porta é suficiente para avisar o fígado que, tipo, opa, não precisa quebrar gordura.
Exatamente. Ela impede a lipólise massiva. Então, não tem produção de corpos cetônicos e aquela acidose grave da CAD não acontece.
Parece até um cenário mais brando olhando por esse lado.
Parece, mas aí que mora o perigo. Sem a acidose para causar aqueles vômitos e dor aguda logo de cara, o quadro evolui silenciosamente por dias ou até semanas.
E aí a glicose dispara para níveis estratosféricos. Passa de 600, chega a 800, às vezes bate 1.000.
Fica surreal. O sangue adquire praticamente a viscosidade de um xarope denso.
Um xarope no sistema circulatório?
Literalmente. A osmolaridade plasmática rompe a barreira dos 320. E essa hiperosmolaridade age como uma esponja, sugando implacavelmente a água de dentro das células para o sangue para tentar diluir aquele xarope.
Nossa, então todas as células do corpo começam a murchar, inclusive os neurônios.
Sobretudo os neurônios. A desidratação cerebral é tão profunda que isso explica a marca registrada do EHE, que é o rebaixamento do nível de consciência, letargia profunda e, por fim, o coma.
E é aqui que as diretrizes trazem um dado de, assim, cair o queixo. O déficit de água nesse paciente pode chegar a 100 mililitros por quilo.
É um volume assustador.
É quase de 7 a 10 litros de água faltando num adulto médio. O corpo do paciente está secando por dentro.
Pois é. E isso responde aquela sua pergunta lá no começo, lembra? Do porquê o primeiro passo do tratamento nunca jamais deve ser a insulina intravenosa de cara.
Ah, sim. Porque, me corrija se eu estiver errado, se a gente der insulina antes de repor essa água toda, a glicose vai entrar rápido na célula.
E a água do sangue vai acompanhar essa glicose.
Nossa, num leito vascular que já está vazio, sem aqueles 7 litros.
Exatamente. Se a água sair do sangue de uma vez para entrar na célula, o colapso dos vasos é imediato, a pressão arterial do paciente zera, ele entra num choque hipovolêmico irreversível e vai a óbito.
O tanque seca de vez. Então a prioridade absoluta, o pilar número 1 do nosso tripé, tem que ser a hidratação agressiva. A instrução é 1.000 a 1.500 ml de soro fisiológico ou Ringer lactato logo na primeira hora.
Sim, choque de volume. E essa hidratação isolada já tem um efeito terapêutico monumental.
Só o soro já melhora a pressão, né?
Melhora a pressão e, o mais importante, os rins voltam a funcionar. O fluxo renal estava comprometido pela desidratação. Com o soro, o rim começa a lavar aquele excesso de glicose pela urina.
A diurese osmótica, só de botar água na veia, a glicose já começa a cair tipo uns 30 a 70 pontos por hora, certo?
Certo. Mas aí tem um detalhe analítico crucial para o médico, que é o sódio.
Ah, sim. O laudo do laboratório sempre mostra um sódio baixo nesses casos de glicemia nas nuvens. Mas isso é tipo uma ilusão de ótica da máquina, né?
Total. Pensa comigo. Aquele excesso enorme de glicose puxou muita água de dentro da célula para o vaso. Essa água dilui o sódio que está ali.
Entendi. É como se eu pegasse um copo de água salgada e jogasse mais um litro de água limpa em cima. O sal não sumiu, ele só está diluído num baldão de água.
Análoge perfeita. Por isso, é obrigatório calcular o sódio corrigido. A regra prática, a regra dos dois, diz que para cada 100 pontos que a glicose passar de 100, você soma 2 pontos no valor do sódio do exame.
E isso muda tudo nas horas seguintes. Porque se eu calculo esse sódio corrigido e ele está alto, e eu continuar dando soro fisiológico, que é cheio de sal...
Você causa uma hipernatremia iatrogênica grave.
Causa excesso de sal porque o médico errou a mão. E aí troca para qual solução?
A literatura manda trocar para um soro menos concentrado, tipo o hipotônico, a 0,45%. O foco passa a ser da água livre para reidratar as células, mas sem socar sal no paciente.
Mas um aviso importante aqui para quem está escutando. Esse processo tem que ser lento, principalmente em jovens e crianças, porque baixar a osmolaridade muito rápido dá edema cerebral.
Esse é um ponto vital. Para sobreviver àquela desidratação toda ao longo de semanas, o cérebro fabrica o que a gente chama de osmóis idiogênicos.
Que são aquelas partículas que os neurônios criam para tentar segurar o restinho de água lá dentro, né?
Isso. Aí se você dilui o sangue do paciente de forma muito agressiva e rápida, essa água livre toda vai invadir o cérebro de uma vez só, atraída por esses osmóis.
E como o crânio é uma caixa rígida e fechada, o cérebro incha, bate no osso e acontece a herniação cerebral. Que desastre! Então, hidratação agressiva na primeira hora para salvar o volume, mas a correção da osmolaridade total, devagar e sempre.
Perfeito. Bom, volume restaurado, perfusão garantida, paciente fora do choque, chegou a hora da insulina, né?
E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque tem uma segunda armadilha letal no protocolo. Antes de uma gota de insulina tocar na veia do paciente, os olhos de quem está no plantão precisam cravar no nível de potássio.
Essa é a regra de ouro inegociável. Se o potássio sérico estiver menor ou igual a 3,3 miliequivalentes por litro, a insulina é terminantemente proibida.
Proibida mesmo. Não liga a bomba de jeito nenhum. E o motivo disso está lá na fisiologia básica da célula. A insulina não só carrega a glicose, mas ela ativa a bomba de sódio e potássio.
Isso, ela empurra o potássio ativamente para dentro da célula, junto com o açúcar.
E na hiperglicemia severa, o paciente já urinou horrores nos dias anteriores, perdendo um absurdo de potássio pela urina.
Ele chega na emergência depletado. Se o exame de sangue mostra menos de 3,3, significa que os estoques totais do corpo estão num nível muito, muito crítico.
Iniciar a insulina nesse cenário é varrer o pouco potássio que sobrou no sangue para dentro das células de uma vez só.
E o resultado disso é uma hipocalemia profunda e imediata.
Que alarga o intervalo QT no eletrocardiograma e dá arritmia ventricular letal. O paciente faz uma parada na sua frente. Ou seja, a pressa em baixar o açúcar vira a arma que mata o paciente.
É assustador. Então, o segundo pilar exige repor cloreto de potássio na veia antes de sequer pensar na insulina.
Isso traz uma realidade muito dura para muitos colegas profissionais que estão no interior ou em unidades com poucos recursos, onde aquele exame de potássio vai demorar horas para sair na madrugada.
É verdade. A conduta para esses cenários salva a licença do profissional e a vida de quem está na maca. Não faça insulina cegas de forma alguma, foca só na hidratação, que já vai ajudando bastante, e transfere esse paciente urgente.
Recado dado. Bom, vamos assumir que está tudo certo, potássio está lindo ali nos 4 a 5, finalmente, luz verde para insulina, o terceiro pilar.
Sim, a diretriz manda usar insulina regular em bomba de infusão contínua. A dose é de 0,1 unidade por quilo por hora.
Com o objetivo de cair uns 50, 70 miligramas de glicose por hora, né? Uma descida controlada.
Isso, não é para zerar de uma vez, e a monitorização é de hora em hora. Mas aí vem a parte que dá um nó na cabeça de muito médico recém-formado.
O paradoxo do tratamento. Quando a glicemia cai lá para os 200 na CAD, ou uns 300 no EHH, o protocolo manda o médico reduzir a insulina pela metade e, pasmem, adicionar soro glicosado na veia.
A famosa glicose com insulina.
Cara, dá açúcar para alguém que poucas horas atrás estava em coma por excesso de açúcar, o que isso significa na prática?
Parece remédio.
Parece loucura se olhar só para o açúcar. Mas, se conectarmos isso com o panorama geral da doença, tem uma explicação brilhante baseada no tempo que o corpo leva para se recuperar.
Como assim, tempo de recuperação?
A glicose cai muito mais rápido do que os corpos cetônicos demoram para serem eliminados. Quando a glicose bate 200, o sangue ainda está muito ácido, o onion gap está aberto, o bicarbonato está baixo. Ah, e a insulina ali não está servindo só para baixar a glicose. Ela é a chave para inibir a lipólise no fígado, para parar a produção do ácido.
Exato, ela é o freio da cetogênese. Se você desliga a bomba de insulina porque o açúcar já está bom, em minutos o fígado volta a quebrar a gordura e a acidose volta com tudo.
O paciente volta a estaca zero.
Volta. E se você mantém a insulina na mesma velocidade sem dar nenhum substrato, ele faz uma hipoglicemia severa.
Então soro glicosado entra para segurar a glicemia do cérebro enquanto a insulina continua pingando ali na veia, atuando como uma vassoura varrendo a acidose do sistema. Solução elegantíssima da fisiologia.
É o tratamento com duas bolsas, né? Genial.
Fantástico. Bom, o tripé funcionou. Glicemia controlada, onion gap fechado, potássio estável, o paciente está bem. O trabalho acabou e já pode dar alta da emergência.
Aí é que tá. Seria um erro gravíssimo. Ninguém entra numa crise hiperglicêmica do nada. O tripé só apagou o incêndio. Não achou quem riscou o fósforo.
É preciso investigar o gatilho. Infecções são as campeãs, né?
De longe. Pneumonia silenciosa, infecção de urina sintomática em idosos. Mas também temos infartos, AVCs, pancreatites.
O elo entre essas coisas é o estresse agudo que libera catecolaminas cortisol, aqueles hormônios que bloqueiam a ação da insulina.
Perfeito! Se você tentar consertar o açúcar sem curar a pneumonia que está lá despejando o hormônio de estresse, é enxugar gelo.
Enxugar gelo. Então, recapitulando para quem nos ouve. Primeiro, saiba diferenciar a hiperglicemia crônica estável da emergência real.
Segundo, hidratação lidera o resgate para tirar o paciente do choque.
Terceiro, o potássio obrigatoriamente vem antes da insulina para evitar a parada cardíaca.
Quarto, a insulina resolve a acidose. E o soro glicosado previne o rebote de hipoglicemia.
E quinto, sempre casse o fator precipitante para a crise não voltar. E sabe, tem uma coisa que me deixa pensando no final dessa nossa discussão toda.
O quê?
A gente olha para toda essa complexidade e nota como o corpo humano tem uma tolerância absurda a agressões muito lentas, tipo semanas com açúcar alto. Mas é incrivelmente frágil se a gente tenta corrigir isso de forma brusca no hospital.
É a ironia do EHH. Ele tem uma mortalidade muito maior que a CAD justamente por isso. Ao longo de semanas, o cérebro cria aqueles osmóis e se reprograma para funcionar naquele ambiente tóxico e seco. Ele se adapta ao caos.
E essa adaptação cria um paradoxo perturbador sobre a medicina de emergência, que a gente queria deixar para a nossa audiência refletir.
Sim. É uma ironia biológica, né? A incrível capacidade de adaptação do cérebro para sobreviver à doença silenciosa é, no fim das contas, a exata armadilha que torna o resgate médico tão complexo e perigoso. A biologia constrói a defesa, mas a pressa do plantonista pode transformar isso na causa do óbito.
Tratar apenas o número na tela deforma a essência do cuidado. Dominar a fisiologia exige paciência para respeitar o tempo do corpo. Bom, continuem questionando as condutas, estudando os mecanismos e olhando muito além do óbvio no plantão de vocês. A gente se vê no nosso próximo mergulho clínico. Até lá!